No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Olá, tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Hoje o Arena está maravilhoso. O tema de hoje vai mexer muito com você e vai te aproximar mais ainda da Bíblia e, claro, do nosso querido Salvador, Cristo Jesus. Uma pergunta: você crê na eternidade? E o que acontece com a pessoa quando morre? Ela fica na terra, ela vai para o céu, ela vai para o purgatório, ela vai para um lugar intermediário, vai para o inferno, vai para o seio de Abraão. Quando a pessoa morre, sai um espírito, sai uma alma, não sai nada. Existe reencarnação? A pessoa pode reencarnar num cachorro, num gato, num outro animal qualquer? Ou uma criança que nasce pode ser a reencarnação de outra pessoa? Porque ninguém quer morrer, né, meu filho? E ninguém quer envelhecer também, é ou não é? Então as pessoas querem ser jovens, estarem sempre saudáveis, e na verdade ninguém quer morrer. E aí, o que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o mistério sobre esse assunto? Esse é o tema de hoje, entendeu? Você precisa prestar atenção. Hoje eu quero convidar você e quero marcar com você um lugar na eternidade. Esse é o tema de hoje. Se eu fosse você, eu não sairia daqui. Não arredaria o pé daqui. Para tudo. Desliga o telefone. Desliga tudo, entendeu? Para, se concentra aqui. Chama a sua família, porque hoje eu vou marcar com você um lugar na eternidade. Esse é o tema de hoje.
No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Muito bem, já estamos aqui para dar sequência ao nosso querido programa Arena do Futuro. E aí, tá gostando? Espero que sim. Eu quero mandar um abraço para você, que recebe as nossas caravanas, os nossos evangelismos, um abraço para os pastores da Igreja Adventista, um abraço para todos os irmãos e amigos que acompanham o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. O Arena está nas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo arroba Arena do Futuro, no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Ali nós temos vídeos, mensagens, testemunhos, postagens para você. Além disso, temos um canal no YouTube, youtube.com/pastorluizgonçalves. Esse canal tem todos os temas para você se aprofundar, divulgar, pregar e evangelizar. Nós estamos numa nova temporada. E estamos estudando profundamente esse material aqui, o Mistério da Profecia, escrito pelo pastor Mark Finley. E aqui na página 151 diz: ao Jesus voltar, só haverá duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos. Há algo mais sério e importante do que isso? Eu imagino que não. E você? Mais uma citação aqui na página 154. Você gostaria de receber a paz e a profunda alegria interior de somente Cristo, ou que somente Cristo pode dar? Você gostaria de abrir seu coração à influência do Espírito Santo agora mesmo? Uau! Excelente pergunta e ótimas reflexões, não é mesmo? Ok, já estamos aqui preparados com a Bíblia na mão para dar início ao estudo da Palavra de Deus e hoje um lugar marcado na eternidade. Se prepare porque a coisa vai esquentar, hein? Vai pegar fogo, hein? Ok? Sim, a primeira pergunta é a seguinte: existe vida eterna ou não existe? Quando a pessoa morre, para onde ela vai? Bom, de acordo com a Bíblia, nós temos aqui Gênesis, capítulo 2, verso 7. E esse texto é muito importante porque já começa tirando as dúvidas. Olha só. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Pronto, resolvido o problema. O homem foi feito do quê? Do pó da terra mais o fôlego de vida, que é igual à alma vivente. Então, o ser humano foi criado por Deus de duas matérias. E o final do texto diz assim, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, eu sou, tu és, ele é. Nós somos almas. Ser alma é diferente de ter alma. Então escuta, você não tem alma, você é uma alma. Entendeu? E o ser humano foi feito do pó da terra mais o fôlego de vida. É o que diz aqui a palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus ou não crê? Se você crê, é isso aí. Aí quando a pessoa morre, o que é que acontece com ela? Ela dá o último suspiro. Ela não é? Dá o último suspiro. O que é que sai dela? O fôlego de vida. O que é que fica? O corpo. O corpo vai para o pó e volta a ser pó como era. Olha o que diz Gênesis 3, verso 19. Presta atenção. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Simples assim. A pessoa quando morre, vai para onde? Para a sepultura. Ah, pastor Luiz, mas e se ela foi cremada? Não tem problema. Foi cremada, vai virar pó do mesmo jeito, e vai para a terra do mesmo jeito. Toda pessoa que morre, volta a ser pó. O fôlego sai e volta para Deus. E o corpo cai e volta a ser pó. É assim, porque o homem foi feito do pó mais o fôlego de vida, certo? Aí vem a pergunta, e o espírito? Eu pergunto, que espírito? E a alma? Eu pergunto, que alma? Porque as pessoas botaram na cabeça delas de que nós temos aqui dentro uma alma ou um espírito. A pessoa acha que ela tem lá dentro dela, lá dentro, uma alma. Não tem uma alma aí dentro. Nenhum espírito aí dentro. Você foi feito do pó mais o fôlego. Entendeu? O que tem dentro de você? A respiração. Se você tapar o nariz e a boca, morre. Por quê? Porque não respira. Entendeu? É isso. Agora, o diabo inventou essa história de um espírito, de uma alma, de uma entidade, e aí criou essa história de que a pessoa morre, mas não morre. O que é um absurdo, né? É, morreu ou não morreu? Então, para a visão espiritualista e espírita, a pessoa morre, mas só morre o corpo. A alma continua viva. Mas que alma continua viva? Se Deus fez homem do pó e do fôlego, que alma é? Se a Bíblia fala assim, Deus fez homem do pó, do fôlego e colocou uma alma dentro dele, aí faria sentido. Mas a Bíblia não diz isso. Então, o diabo inventou essa mentira de que a pessoa morre, mas ela continua vivendo num plano espiritual, vivendo em outro nível, vivendo em outro lugar. Isso não é verdade. Isso é mentira, ok? Veja só a mentira aqui. Vamos desmascarar a mentira, vamos. Olha aqui, ó. Gênesis 3, verso 4. Olha só. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Viu? A doutrina da serpente é essa. É certo que não morrereis. Então a pessoa fala assim, não chora. Não chora porque sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho, está lá no céu. Ora, se está lá no céu, então não morreu. Certo? Se está no céu, não morreu. E se não morreu, o diabo tem razão. Eu pergunto, o diabo tem razão? Claro que não. É óbvio que não. Então, essa maneira de consolar as pessoas é errado. O certo é falar o que diz a Bíblia. A pessoa, quando morre, vai para a sepultura. Tá certo? E ali ela fica esperando o dia da ressurreição. Porque se a pessoa que morre, ela vai direto para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, não faz sentido nenhum a ressurreição, certo? Vai ressuscitar para quê? Se a pessoa que morre já vai para um lugar determinado. Aliás, também não faz sentido a volta de Jesus. Jesus vai voltar para quê? Se a pessoa quando morre já vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, entendeu? Jesus não precisaria voltar, nem precisaria de ressurreição, nada disso. Nem precisaria Jesus morrer na cruz, nem precisaria de Bíblia, nem de nada. Rasga tudo, joga tudo fora, acabou, não precisa de mais nada. É ou não é? É isso aí. Então, cuidado, porque muitas vezes um entendimento errado, um erro doutrinário, pode jogar tudo por terra. E o pior é que tem evangélico que acredita na doutrina da serpente, que acredita que a pessoa morre, mas não morre. Tem muito evangélico que fala assim: não, não, o irmão foi para a glória. Ei, vem cá, varoa. Foi para onde? Para a glória? Onde é a glória? Ah, é no céu. Ah, então o crente morre e vai para o céu? Ah, foi para o céu, é isso? Então não morreu, né, irmão? Está vivo, né? Está no céu, na glória? Então não morreu, uai. E se não morreu, então a serpente tinha razão. E eu pergunto: tu é crente ou o que que tu é, rapaz? Tu crê na Bíblia ou não crê na Bíblia? Então, não podemos cair nesse engodo do inimigo. Nós temos que entender que o que Deus fez é exatamente isso. O homem do pó da terra, mais o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aí sim, tudo faz sentido. Quer saber por quê? Porque Jesus vai voltar. Olha só o que diz João 5, 28 e 29. Esse texto é maravilhoso. João 5, está aqui, 28 e 29. Fala assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ah, peraí, calma aí. Como é que é? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Peraí, nos túmulos? Então onde estão os mortos? Não estão no céu? Não estão no inferno? Não estão no purgatório? Não estão no seio de Abraão? Não estão na glória? Por que que fala assim, ó? Aqui fala assim: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então onde é que estão os mortos? Nos túmulos, meu filho. No pó da terra, minha filha, entendeu? E o verso 29 fala assim: e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, praticado mal, para a ressurreição da condenação ou do juízo. Claríssimo. Então é o seguinte: agora faz sentido a volta de Jesus, faz sentido a ressurreição, porque faz sentido a criação. Deus criou o homem do pó da terra, mas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Ok, faz sentido. A pessoa morre, sai o fôlego, fica o corpo, vira pó de novo de onde veio. Faz sentido. Aí Jesus volta e tem a ressurreição. Faz sentido. Tá bem? Está claro isso, né? Ok, nesse texto de João 5 que eu acabei de ler, fala de duas ressurreições. Uma dos justos e uma dos ímpios. Quando é que os justos irão ressuscitar? Quando Jesus voltar. E quando é que os ímpios irão ressuscitar? Depois de 1000 anos. Entendeu? Depois de 1000 anos. Eu vou explicar isso para você, tintim por tintim. Então vamos lá. Vamos para a primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Está bem aqui. Primeira aos Tessalonicenses. Está bem aqui, capítulo 4, versículos 16 e 17. Opa, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Agora vai. A folha está fininha, mas vai. Primeira, aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Fala assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Entendeu? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o que significa morrer em Cristo? Significa morrer salvo. Significa ser fiel. Significa que a pessoa andou com Jesus. Então, as pessoas fiéis que morrerem ressuscitarão na volta de Cristo. Certo? E aqueles que foram infiéis, que não aceitaram a Jesus, que não aceitaram a salvação, ressuscitarão quando? Apocalipse 20 responde essa pergunta. Vamos lá? Apocalipse 20, está bem aqui, 20, versículo 5, que fala assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Percebeu? Então, os justos ressuscitarão quando Cristo voltar, e os ímpios depois de 1000 anos. Clarito, como se diz em espanhol. Agora que você entendeu sobre como Deus fez o homem, o que acontece na morte e também sobre a ressurreição, vem então a grande pergunta. Como vai ser a volta de Cristo? E como vai ser a ressurreição dos mortos? De acordo com a Bíblia, em Apocalipse 1, verso 7, nós lemos assim, ó, Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz exatamente assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Então Jesus virá nas nuvens dos céus, e todo olho o verá. A volta de Cristo vai ser uma coisa extraordinária, vai ser um espetáculo. Eu vou explicar para você, baseado na Bíblia, como vai ser a volta de Cristo. Presta muita atenção. Nesse momento, por exemplo, Jesus está no santuário celestial. Em breve, Jesus vai se levantar no santuário celestial e vai levantar sua mão direita e vai dizer assim: está feito, acabou. Aí Jesus sai do santuário. Quando ele sair do santuário, aqui na terra, o Espírito Santo vai dizer assim: aqui também terminou. Então Jesus terminará a sua obra lá no céu e o Espírito Santo terminará a sua obra aqui na terra. Esse momento é chamado de fechamento da porta da graça, como diz Apocalipse 3, 7, 8 e 9. Em seguida, exatamente aí, a partir daí, vai acontecer uma coisa impressionante. As sete últimas pragas começarão a cair, Apocalipse 16. Porque justamente nessa hora, os anjos de Apocalipse 7 vão soltar os ventos. E a partir daí, a pessoa que foi salva está salva para sempre. E a que não foi, estará perdida para sempre. Por quê? Porque a partir da hora que Jesus sai do santuário, não haverá mais salvação para os perdidos. E não haverá mais perdição para os salvos. Aí fecha a porta e termina tudo. Então, o céu vai escurecer, as nuvens estarão carregadas e o clima vai ser um clima de uma tempestade, de uma tormenta. Mas não se trata de uma tormenta, se trata do clima que antecede a volta de Jesus. As pessoas irão olhar para o céu, irão ver tudo escuro, haverá trovões, relâmpagos, vozes, vento forte, e as pessoas olharão assim para o céu, assustadas, sem saber o que está acontecendo. Esse é o clima que antecede a volta de Cristo. As pragas caindo, no finalzinho das pragas, essa cena no céu. Imagina essa cena. Vai ser um dia impressionante, não é mesmo? E de repente nós vamos olhar para os céus. Vamos concentrar nosso olhar nos céus. E no meio das nuvens escuras, uma nuvem branca vai aparecer, vai se destacar. A nuvem branca está em Apocalipse 14, verso 14. Nós olharemos para os céus e veremos essa nuvem branca pequena no meio da escuridão. E essa nuvem pequena, branca, brilha de longe, a gente vê o brilho dela. E à medida que passa o tempo, ela se aproxima da terra e ela vai crescendo e crescendo e crescendo. E vai chegar bem pertinho da terra. Quando chegar bem pertinho da terra, haverá um som impressionante, uma música impressionante. Um som divino, celestial. E esse som vai entrar no corpo das pessoas, nos poros, na mente, dentro delas. As pessoas vão chorar, vão se emocionar, vão se arrepiar. Que som é esse? Mateus 24, 30 e 31 diz que é o som das trombetas. Os anjos virão tocando trombetas. Sabe quantos anjos? Milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões e bilhões, trilhões e trilhões, quadrilhões e quadrilhões. Uma infinidade de anjos que nós não podemos contar. Você imagina essa multidão de anjos formando essa nuvem branca, tocando trombetas. Imagina essa orquestra celestial divina tocando trombetas, todos eles ao mesmo tempo. Só de falar, eu já estou arrepiado aqui. É emocionante, arrepia. Vai ser assim a volta de Cristo. Haverá som, haverá cores, haverá ruídos. Não vai ser secreto. Não vai ser uma coisa invisível, não. Jesus virá em glória e majestade. Amém? Nós vamos olhar no centro dessa nuvem branca formada de anjos e no meio dela vai estar um ser majestoso, bonito, um ser incrível, um ser sensacional, um ser maravilhoso. Sabe quem é? É Cristo Jesus. Ele vai ter uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Esse dia espetacular, esse dia maravilhoso é o dia da volta de Cristo. Essa é a volta de Jesus, é a nossa maior esperança. É o dia em que Cristo virá para nos buscar. Louvado seja Deus. Assim a Bíblia fala sobre a volta de Cristo. E Jesus ficará nas alturas para que todo olho possa vê-lo. E os anjos, tocando suas trombetas, vão descer aqui, e Jesus vai dar uma ordem, e a terra vai tremer, e as sepulturas irão se abrir, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh, que dia impressionante, e que dia emocionante e maravilhoso. Eu anseio por esse dia, eu gostaria que Jesus viesse o mais rápido possível, e é por isso que nós estamos aqui no Arena, falando sobre esse tema. Meu amigo e minha amiga, entendeu como vai ser a volta de Cristo? Então aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados na volta dele e serão perfeitos. As pessoas que morreram com câncer, morreram com diabetes, morreram com a pele enrugada, morreram com uma outra doença qualquer, morreram num acidente aéreo, num acidente de carro, morreram de outra maneira, os mortos em Cristo ressuscitarão perfeitos. E juntamente com os vivos, fiéis, serão transformados e juntos seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Mas lembre-se, esse arrebatamento não é secreto, é real, é visível. A volta de Cristo, todo acontecimento da volta de Cristo vai ser visível, vai ser real, vai ser literal. Não tem nada de secreto aí. Tudo bem? Entendeu até aqui? Assim vai ser o glorioso dia da volta de Jesus. Por isso, nós precisamos nos preparar, porque esse dia está mais perto do que você imagina, bem mais perto do que você pode ou possa imaginar. Quando a gente olha para as profecias de Mateus, de Timóteo, do Apocalipse, de Daniel, a gente tem certeza, certeza absoluta, que esse dia está bem perto. Jesus em breve voltará. Para falar um pouquinho mais sobre isso e lhe fazer um convite especial, eu quero te convidar a sentar comigo aqui no sofá e desde já lhe convidar para um encontro na eternidade. Vem cá, vamos sentar aqui no meu sofá e vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Pode chegar mais perto. O mais perto que você puder, pega a tua cadeira, traga para cá, pega o teu sofá, vem para cá, chega pertinho de mim aqui, pode vir, senta aqui no chão mesmo na sala, perto da televisão, senta bem pertinho, vamos, olha para mim, olha atentamente para mim, que eu quero falar com você. É o seguinte, Jesus vai voltar. Se você crê, ele volta. Se você não crê, ele volta. Se você se preparar, ele vai voltar. Se você não se preparar, ele vai voltar. Se você se batizar, ele voltará. Se você não se batizar, ele também voltará. Ou seja, não importa o que você faça, ele vai voltar. E já que ele vai voltar, é melhor se preparar, você não acha? Então, hoje, eu quero lhe fazer um convite para você se preparar para a volta de Cristo. Mas se preparar de verdade, entendeu? Se você precisa abandonar o cigarro, abandona. Se precisa abandonar a bebida, abandone. Se você tem problema de droga, abandona também. Se você está fazendo alguma coisa errada, que não é certo perante Deus, abandona também. E vem para cá, vamos para a igreja, vamos estudar a Bíblia, vamos passar pelo batismo, vamos dar o passo que tem que ser dado e vamos nos preparar para esse maravilhoso dia em que Cristo vai voltar. Você entende? Eu pergunto, minha amiga e meu amigo, você está disposto ou disposta a começar hoje uma vida nova, a nascer de novo, a começar uma vida nova em Cristo Jesus a partir de hoje? Então é o seguinte, nós vamos batizar você. Nós vamos batizar você. Aceita? Vai, responde. Aceita ou não aceita? Vamos, responda. Não estou te ouvindo. Fala mais alto. Nós vamos batizar você. Você aceita ser batizado? Você quer passar pelas águas batismais? Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Para você ir para o céu, quando Jesus voltar, você precisa ser batizado por imersão, como Jesus foi batizado. E eu estou te convidando agora para você se batizar. Se você quer, mande uma mensagem para nós. Mande uma mensagem para nós dizendo: eu quero me batizar. E se você não tem acesso às nossas redes sociais, você pega o telefone, liga na TV Novo Tempo e fala assim: eu acabei de assistir o Arena e eu quero me batizar. Entendeu? É só ligar para cá. E se você tem acesso às redes sociais, mande uma mensagem pelas redes sociais. Mas fale para nós da sua decisão. Daqui a pouco, vamos colocar aqui na tela um site, que é encontreumaigreja.com.br. Você vai entrar nesse site, vai localizar uma igreja adventista ao seu gosto, conforme você quiser, mais perto, mais longe da sua casa. Aí você vai até aquela igreja e fala assim: eu assisti o Arena e o pastor Luiz me convidou para vir aqui. Eu estou aqui porque eu quero me batizar. Me ajudem. E o pastor, os irmãos, os anciãos vão te orientar, vão te receber, vão te abraçar e você vai começar uma vida nova. Não tenha medo. Não tenha vergonha disso. Apenas tome uma decisão e deixe Cristo fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida. Apocalipse 3, verso 20. Está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É isso. É muito simples. Entendeu? Então, abre a porta do coração. Ah, pastor, mas eu tenho um problema muito sério. Você pode ter o problema que for, Deus pode resolver. Ah, mas eu sou uma pessoa famosa, como é que eu vou fazer? Entrega a sua vida para Deus e deixa que Deus vai te orientar. Ah, pastor, mas eu cometi um crime, uma coisa horrível. Entrega a sua vida para Deus, confia nele que ele vai dirigir a sua vida, entendeu? Nós, como Igreja Adventista, como TV Novo Tempo, estamos aqui para ajudar você, tá certo? É isso aí. Então, agora que você entendeu tudo isso, eu vou orar por você. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado porque Jesus vai voltar e porque queremos estar preparados para esse dia. Essa pessoa acaba de tomar uma decisão. Essa pessoa acaba de aceitar o convite. Eu te peço, Senhor, abençoe este homem, esta mulher, esta família. Que quando Jesus voltar, ela esteja preparada para subir e viver contigo para sempre. Porque temos agora um encontro marcado na eternidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém.